As escrituras sagradas dizem: Deus fez que ele dominasse todas as coisas. É claro que as palavras todas as coisas não incluem o próprio Deus, que faz que Cristo domine tudo.
Então veja, Cristo domina tudo, menos Deus, que é aquilo que nós lá conversamos.
Qual é o sentido?
Cristo é o governador zelal do sistema solar no qual a Terra está vila, pertence. Aqui ele faz, mas ele faz como eco de Deus, porque ele não domina Deus. Deus domina Cristo. Então Deus diz, faça isso, e Cristo diz para o outro, faça isso, o outro diz, faça isso, o outro diz, faça isso, e um vai lá e faz. Ficou claro? Mas ele, Cristo não pode fazer nada que Deus não comande que seja feito. E nós já estudamos que Deus não comanda nada porque quer, mas é obrigado a lhe dar o resultado das suas obras, ou seja, o seu karma. Então, quando Deus diz a Cristo, faça isso, é porque ele já descobriu o karma e mandou Cristo fazer o que você precisa e merece.
Na pergunta da Eliene, os ciclos de encarnação terminarão quando acabarem as religiões, ou seja, quando o poder for devolvido a Deus?
O ciclo da encarnação acaba não... Desculpa, a Elisião acaba não porque vai acabar o ciclo da encarnação, mas o ciclo da encarnação vai acabar na hora, para a prova de expiação, porque depois vem regeneração. Aí é outra coisa. Ah, mas esse ciclo vai acabar quando todos que estiverem no planeta Terra se ligarem direto a Deus. Então eu não posso dizer quem que nasceu antes ou quem vai morrer antes, se o ovo ou a galinha. Porque vai acabar o ciclo da encarnação na hora que acabar a Elisião. Mas a Elisião vai acabar quando acabar o ciclo de encarnação. É praticamente as duas coisas juntas. A Elisião como ligação ao Mestre, não como ligação a Deus. Essa não vai acabar nunca. Ficou claro?
Quer dizer, quando o ser evoluir a ponto, né?
Sim,
de...
entendeu.
Aqui.
Quando o cheiro evoluir, filha, ele vai deixar de exar para Cristo. Vai deixar de ver Cristo como Deus. Vai deixar de ver Krishna como Deus. E vai entender que eles são intermediários. Aí ele não vai para uma igreja exar para uma cruz. Ele vai para uma igreja e exa para Deus. Mas aí a igreja católica vai rezar para Deus, a igreja evangélica vai rezar para Deus, a igreja budista vai rezar para Deus, todos vão rezar a mesma coisa, a mesma Elisião, a Elisião Deus.
Pergunta da Eliene, então continuarão as encarnações porque virá um novo ciclo?
Sim, quando mudar mudar a intenção, o sentido da encarnação, agora para se exenelar, não mais para povar e espiar, começa um novo ciclo, aonde você vai precisar lutar para vencer alguma coisa.
Nossa,
e olha, essa segunda agora seria, vamos dizer assim, o primeiro ano primário, porque você está na pré-escola ainda.
Mas quando tudo for dominado por Cristo, então ele mesmo, o Filho, se colocará debaixo do domínio daquele que fez que ele dominasse todas as coisas. Então Deus reinará completamente sobre tudo.
Isso, perfeito. É o que nós estamos ensinando há 5 anos. E desculpa, nós estamos falando há 5 anos, mas Paulo está falando há 2000. E foi isso.
Ah, Eliane, como eu falo, pobre de mim, Eliane, todos nós aqui fizemos o mesmo comentário. Ai, versículo 29. Agora, quanto às pessoas que se batizaram pelos mortos, pergunto o seguinte: se os mortos não ressuscitam, por que é que essas pessoas se batizam por eles? Quer dizer isso, Pai Joaquim? As pessoas que se batizam pelos mortos, o que quer dizer isso?
As pessoas que entram em contato com a espiritualidade pelos espíritos do mundo, pelos devas. Se as pessoas não se exuscitam, veja, fia, quando nós falamos em não exuscitar, nós estamos falando de todos, não é isso? Então, veja, se não há exuição, ninguém fez exuição. Não é isso? Então, por que eu cheiro a paixão? Porque se não há ressurreição, o santo não teve ressurreição. Então é isso que está sendo explicado neste pedaço. É que, já que há que alguém tem virou santo, é sinal de que há uma vida espiritual fora da carne. Então a Igreja Católica, por exemplo, que não aceita a vida depois da vida, Ela manda você rezar para um Santo Antônio. Agora, se não há vida depois da vida, Santo Antônio não está vivo, você vai estar rezando para quem? Então, é essa... Como é que se fala, Piquinho? Incongruência de você não acreditar que existe vida depois da vida, ensinar o seu fiel a rezar para alguém que está morto. Porque a Santa Terezinha está viva lá no céu, ajudando os outros, e eu, que sou um pobre coitado, não posso estar vivo lá no céu. O que ela é melhor do que eu? Então, este pedaço é muito importante para nós entender que eles são de dogmas. Mas, que dogma, para mim, é besteira. Se não há vida depois da vida, por que os santos estão vivos e eu estou morto? Essa é a minha pergunta.
Copiador? E quanto a nós, por que é que estamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho por vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lutei aqui em Éfeso como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por motivos humanos, o que foi então que eu ganhei?
Veja, o planeta está cheio de missionários, de espíritos que trabalham pelos outros, sem ganhar para si. Se não há vida depois da vida, para que você vai dedicar a sua vida em ajudar o outro? Vamos pensar nos padres, vamos pensar nas freiras que dedicam a sua vida a ajudar o outro. Para que? Se ela não tem nada a receber depois da morte, Vai morrer igual a todos os outros e vai ficar lá morta? Para que viver a vida desse jeito? Sabe, não tem lógica você não acreditar que não existe vida depois da vida. Não há lógica em viver. É melhor dar um tiro na cabeça agora. Porque todo ensinamento dos mestres só serve para uma coisa: para você conquistar essa felicidade depois da vida. Agora, se não há vida, você vai dedicar a sua vida a quê? A nada? A servir ao próximo e perder a sua vida? Quem serve o próximo pode até não esperar, mas tenha certeza que haverá um outro lugar onde ela com certeza alcança lá o que está abrindo mão aqui. pode ir, porque a gente não tiver pergunta lá, né?
Se é verdade que os mortos não ressuscitam, façamos o que diz o ditado. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Voltem a viver uma vida séria e direita e parem de pecar.
A vida séria e direita é a vida voltada para a glória depois da vida. E o pecar é viver a vida material para gozar o prazer já.
Para envergonhá-los, digo isto. Alguns de vocês não conhecem Deus.
Olha o que Paulo está falando. Para envergonhar vocês, eu digo bem claro, algum de vocês não conhece Deus, principalmente aqueles que batem no peito para dizer que servem a Deus, mas na verdade querem se servir de Deus, querem ganhar poder com Deus, querem ganhar fama com Deus, querem ganhar vaidade com Deus, querem ganhar elogio com Deus. Servir a Deus é não buscar nada para si. E aquele que busca para si, seja ele mesmo ou a elisião dele, não está servindo a Deus. Como Jesus Cristo nos ensinou, ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo, né? Salve, doutora. Você está boa? Obrigado por te ter vindo, viu? Salve, moço. Tudo bem? Então vamos, pequenininho. Depois nós falamos, viu?